Então, vamos dar a palavra para o Carlos Marcondes. Nós estamos com 40 minutos de atrasos.
Bom, boa tarde a todos. Eu também quero agradecer aí o convite do Comitê Gestor de ter me chamado para essa apresentação, bastante honroso. Eu tenho certeza que, né, essa eu tenho certeza absoluta. Além da contribuição que eu eventualmente possa fazer aqui, eu vou me ater exatamente no tempo, ou até menos no tempo recomendado, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero colocar, deixar claro da onde que eu estou falando, né? Então, bom, eu sou professor da UF, professor de Tecnologia da Informação, né, para os cursos de graduação em Arquivologia e Biblioteconomia e de pós-graduação, e eu tenho atuado também ao longo da minha história profissional bastante longa como consultor de diversos projetos envolvendo bibliotecas digitais e sistema de informação na internet de modo geral. Meus interesses de pesquisa, meus interesses específicos são bibliotecas digitais e a questão da interoperabilidade. Eu vou tentar, então, trabalhar um pouco, falar um pouco, né, em cima da questão de interoperabilidade. Eu vou tentar desenvolver um pouco essa questão desse tema. E a minha posição é uma posição, eu diria, bom, o que eu vou fazer é. Eu acho que é bem o papel que se espera que a universidade faça, né? Que é colocar questões, abrir questões ou colocar perguntas. Então, vou tentar colocar perguntas, colocar questões que eu acho que deveriam ser endereçadas aí por esse projeto, né? E, de certa forma, isso é uma posição bastante cômoda. Felizmente, para mim, é uma posição bastante cômoda, porque eu estou falando só em meu nome, não estou defendendo a posição de nenhuma instituição, então isso é bastante cômodo, né? Então, vamos ver o que eu consigo colocar de contribuições assim importantes sobre essa questão. Bom, eu quero dizer que eu tenho acompanhado, né, a minha posição cômoda se deve muito também porque eu tenho acompanhado esse projeto de uma forma um tanto quanto esporádica. Eu não tenho sido sistemático nesse acompanhamento. Então, eu tenho uma visão um tanto quanto parcial desse projeto. Algumas coisas eu compreendo melhor, outras eu tenho grandes dúvidas. Então, eu acho que as dúvidas que eu vou colocar são dúvidas de uma pessoa que eu acho que talvez sejam partilhadas por diversas pessoas, diversos atores aqui nesse cenário, né? E que eu acharia que essas dúvidas deveriam ser em breve endereçadas, né? Bom, o que nós entendemos até agora que é a proposta do projeto é ampliar os conteúdos na internet em cultura e língua portuguesa e permitir o que foi chamado de federação desses conteúdos, né? Ou seja, a interoperabilidade. Então, a gente diria, se a gente tivesse que analisar esses objetivos, a gente diria que o primeiro objetivo, né, a primeira questão, não coloco nem objetivo porque não é um objetivo ainda formalizado, mas a primeira questão seria uma questão que daria uma contribuição em termos quantitativos. Né, a questão de aumentar os conteúdos em língua portuguesa, né? Você digitalizar os conteúdos, ampliar esses conteúdos é uma contribuição quantitativa. Nós achamos que o X da questão seria esse segundo objetivo, né? Se você conseguisse algum nível de interoperabilidade, você estaria dando um avanço, fazendo, proporcionando um avanço qualitativo, uma vez que você poderia agregar valor, ampliar as sinergias múltiplas entre esses acervos. Então, para nós, na nossa visão, a grande questão é essa segunda, e a questão mais complexa, mais complicada do ponto de vista técnico, né? E a gente vai tentar levantar essas questões. Bom, primeiro, algumas observações formais em relação ao projeto, né? Nós achamos que é importante que o comitê gestor deixe mais claros os objetivos do projeto. Formule isso de forma mais clara, coloque isso de forma mais clara. Em segundo lugar, é fundamental para que qualquer questão em relação à interoperabilidade seja tratada, que se delimite ou se identifique o cenário futuro, né, para além das instituições acervos que desejam aderir agora. As instituições que estão aqui, os grandes acervos que estão identificados, etc. Em algum momento, nesse projeto, vai ter que ser pego, assim, traçado o limite. Eu quero abranger essas instituições e não quero abranger essas, ou não quero abranger só essas, quero abranger um círculo maior. Isso, sem essa definição, você não consegue trabalhar a questão de interoperabilidade, né? Então, é importante identificar qual é o cenário, qual é a abrangência desse projeto para além das instituições que estão contactadas, que aderiram ao projeto assim, em primeira mão, né? É importante identificar, caso de uso, o que se pretende fornecer para os usuários, que tipo de funcionalidade um professor vai ter, ou um promotor cultural, ou um gestor de cultura, que tipo de funcionalidades ele vai ter desses sistemas, além de acessar esses conteúdos, né? Que tipo de funcionalidade em termos de interoperabilidade que eu estou falando, né? E também identificar quais são os atores, né, que vai se privilegiar nesse projeto e quais os seus papéis. É fundamental também, para que se comece a tocar o projeto, né, é que se faça um diagnóstico dos acervos existentes, um diagnóstico inicial, um diagnóstico para se começar a trabalhar, né, que junto com aquela delimitação anterior que eu sugeri, permitiria, né, identificar, num primeiro momento, quais as instituições parceiras, em que nível que elas estão, etc. Esse diagnóstico deve identificar o valor cultural desse acervo, né, o valor para a cultura brasileira. Então, eu, por exemplo, não tenho condições de fazer isso, mas alguém teria que identificar o valor cultural e, num segundo momento, identificar qual é a facilidade para esse acervo migrar para a federação. Que esforço tecnológico ele tem que fazer para ter algum nível de interoperabilidade a ser definido, né? Então, a nossa sugestão é que não se trabalhe com instituições, MEC, Ministério da Cultura, etc., mas sim que se trabalhe com coleções. Coleções seriam um subconjunto de cada acervo, né, que teria um valor cultural e que, eventualmente, já estão digitalizadas, etc. Então, a ideia de se trabalhar com coleções. A questão da interoperabilidade da federação, né? Existem N soluções. A questão da interoperabilidade não é uma questão em aberto. Existem N soluções, inclusive soluções do ponto de vista de comércio eletrônico. Esse é um problema que vai muito mais além da área cultural. Ela está, assim, principalmente na área de comércio eletrônico, existem N soluções, né? O que talvez seja a característica desse projeto é que a área de cultura é uma área, se a gente tiver que definir, tiver que falar alguma coisa sobre a área de cultura, ela se caracteriza pela heterogeneidade, né? Pela diferença. Até ela trabalha com a diferença. A diferença é o grande charme da cultura, né? Então, exatamente, pode haver de novidade nesse projeto, em termos de desafio tecnológico, é que você vai tratar com níveis diferentes de interoperabilidade, instituições completamente heterogêneas. O que não exime, né, o comitê gestor de traçar esse limite. Eu quero abranger essas instituições, não quero abranger essas, enfim, né? Ela tem múltiplas dimensões. Então, o que eu acho que é pesquisa, o que é novidade, é interoperabilidade de acervos heterogêneos. De acervos homogêneos, existem N soluções, né? Existem N soluções testadas, etc., né? Então, a interoperabilidade também tem múltiplas dimensões, isso tem que ser compreendido. Parte do que o Kuramoto falou bem, do que a gente está fazendo aqui, é trabalhar na interoperabilidade política, né? Mas ela tem as vertentes tecnológicas, semântica, etc. E tem algumas coisas, algumas relações de custo-benefício em relação à interoperabilidade. Quanto mais funcionalidade você oferece, funcionalidades, assim, coisas que os usuários vão poder fazer com essa interoperabilidade, mais dificuldade nós vamos ter para que uma instituição se integre a essa federação, né? Mais exigências tecnológicas vão haver para que essa instituição se integre nessa federação. Por outro lado, quanto mais facilidade se integrar à federação, menos funcionalidade você vai ter. Né? Então, é essa decisão aí, né? É uma decisão também que vai ser tomada, né? Mas que não precisa ser uma decisão, nós entendemos, não precisa ser uma decisão binária. Eu opto por isso. Né? Eu acho que o mais correto é você adotar vários níveis de interoperabilidade para vários padrões tecnológicos de diferentes instituições. Né? Por outro lado, quanto maior a heterogeneidade, a questão, né, que é característica dos acervos de cultura, mais difícil a interoperabilidade também. Né? Então, algum nível de interoperabilidade mínima é muito difícil, dada a heterogeneidade aí, né, desses acervos. Existem vários mecanismos, várias tecnologias de interoperabilidade, como nós já falamos, desde as mais simples até as mais sofisticadas. Né? A ideia que eu tenho defendido aqui, né, no encontro anterior, é que talvez o mais correto não seja você adotar um padrão desse, mas procurar adotar mais de um, de acordo com a complexidade ou com o nível tecnológico desses acervos, ou com nível zero, ou alguém que já tem um acervo com algum nível de padronização. Né? Eu acho que existe aí um leque de alternativas que podem ser adotadas, e nós achamos que elas devem ser adotadas em conjunto, não escolher uma e eliminar as outras. Né? O grande desafio é esse, integrar mais de uma solução de interoperabilidade. Né? Mais de qualquer maneira, essas decisões têm que ser tomadas. Quais desses padrões, para que tipo de instituições, como integrá-los, né? Essa que é a questão-chave, né? E entre interoperabilidade entre que atores e instituições. Né? Como é que isso vai se dar? É importante também a gente perceber que essa questão é muito difícil, né? É complexa do ponto de vista tecnológico, né? E que um clássico aí usado na biblioteconomia, né, que fala sobre o serviço de referência. Né? O conhecimento é de duas espécies. Podemos conhecer nós mesmos um assunto ou saber onde encontrar informações a respeito. Né? Então, que a existência mínima de uma fonte referencial, de um recurso referencial, pode ser bastante importante, dada a situação atual desses acervos. Muitos não estão na internet, não estão digitalizados, e os que estão, os depoimentos aí da parte da manhã mostraram que a dispersão é o maior problema desses acervos. Né? Então, simplesmente, se nós desse fórum, dessa iniciativa do Comitê Gestor, surgir uma fonte ou mais de uma fonte referencial, isso pode ser importante, né? Dada a situação desses acervos, pode ser mesmo a única possibilidade, a única coisa que possa se fazer. A interoperabilidade no projeto é o ponto crítico, né? Dependendo do cenário futuro, pode ser um problema bem complexo, e nós visualizamos a necessidade de que exista um modelo conceitual, exista um projeto, existam diretrizes mínimas para que editais sejam lançados, etc. Algumas decisões prévias têm que ser tomadas aqui para que isso possa ser desdobrado em termos de editais e o projeto possa continuar. Voltei para trás. É isso. Obrigado.